Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, com a edição desta sexta-feira do programa Faixa Livre, e hoje nós teremos aquele nosso debate. Toda sexta-feira a gente conduz aqui na Rádio Bandeirantes, e hoje a gente vai debater aí o perigo militar nas eleições de 2022. Né? A gente tem visto aí um cenário muito difícil que está colocado. Ah, as Forças Armadas, de alguma forma, esses militares estão aliados ao Jair Bolsonaro, ameaçando o processo eleitoral a todo tempo, questionando as nossas eleições, a legalidade, a apuração dos votos, enfim. A gente vai debater esse tema hoje aqui com presenças muito nobres aqui no nosso estúdio. E primeiro eu apresento o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Luiz Carlos, bom dia.
Bom dia, ouvintes do nosso querido Faixa Livre.
Obrigado, Luiz Carlos, pela tua presença mais uma vez conosco aqui nos estúdios. E, além do Luiz Carlos, eu saúdo também a presença do sociólogo Léo Lince. Léo Lince, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a essa maravilhosa equipe que sustenta esse programa e os ouvintes dessa trincheira da luta democrática no Brasil.
Prazer te conhecer, Léo. A gente ainda não se conhecia pessoalmente. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui.
O prazer é meu, e sempre que puder estarei aqui atendendo ao convite de vocês.
Muito obrigado, Léo. E para completar essa nossa mesa importante aqui, esses grandes comentaristas para tratar a respeito da questão militar no nosso país, eu saúdo a professora do curso de Defesa e Gestão Estratégica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e doutora em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo, a USP, Adriana Marques. Adriana Marques, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
Adriana, eu te agradeço demais por você participar aqui conosco pelo telefone aqui do nosso Faixa Livre mais uma vez. Muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui conosco para esse importante debate hoje. Bom, eu queria começar aqui esse nosso papo pelo Léo. Léo, a gestão aí do senhor Jair Bolsonaro, ela se caracteriza por impor ao povo brasileiro ameaças dos mais diferentes tipos. Tivemos e ainda temos, na verdade, a ameaça da Covid-19 potencializada aí pela ingerência proposital do governo federal, que incentivou a proliferação do vírus. Também a miséria que assola milhões de famílias país afora. Mas eu acho que o que mais preocupa nesse momento, há pouco mais de 4 meses do primeiro turno das eleições presidenciais, são esses questionamentos dos militares, né, Léo Lince, que apoiam o presidente da República ao processo eleitoral no nosso país. As Forças Armadas enviaram recentemente uma série de sugestões e perguntas ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a realização do pleito, a contagem dos votos, pediram mais transparência em um movimento inédito na nossa história democrática. Nunca houve um episódio semelhante onde militares tentaram interferir nas eleições. Obviamente, deu-se o alerta aí de que esse movimento seria uma tentativa de o ex-capitão, ao menos, levantar dúvidas sobre a inviolabilidade das urnas eletrônicas e da apuração dos votos. Como é que se observa, Léo, a essa altura do campeonato, há tão pouco tempo do primeiro turno, as Forças Armadas levantando esse tipo de questão? Pode estar sendo gestado aí um golpe pelo bolsonarismo a partir desse episódio, Léo?
Olha, sem dúvida, há razões de sobra para grandes preocupações com relação ao quadro que se delineia. O Bolsonaro é um golpista nato. Ele recorre permanentemente à tentativa de conseguir poder absoluto. E a grande preocupação é que se desloca para o fato de que existem indícios de que provavelmente segmentos das Forças Armadas poderiam estar já articuladas a esse processo golpista. Em primeiro lugar, para limpar o terreno, é importante considerar que, em tese, numa república democrática, as Forças Armadas são instituições do Estado. E nunca estarão a serviço de um governo ou da rinha eleitoral. E hoje em dia, você tem vários observadores argutos da política que dizem mais ou menos o seguinte, isso é uma verdade absoluta: quando você tem as Forças Armadas saindo dessa definição constitucional das suas atribuições fundamentais, ultrapassando essa linha perigosa, elas deixam de ser as Forças Armadas, as quais estão ligadas ao conjunto. Todos somos reservistas das Forças Armadas, que são permanentes do Estado brasileiro. E passam a ser a linha que diferencia isso de uma milícia de uma gendarmeria. Eu, por exemplo, li um livro muito interessante, eu li, aliás, quando estava hospedado a contragosto numa regimento de obuses, Biblioteca do Exército, um livro do Alfred de Vigny, grande escritor romântico e francês, que foi oficial do Exército Napoleão. O livro se chama Servidão e Grandeza dos Militares. A grandeza é quando eles são o cidadão armado para defender as fronteiras contra invasão nos momentos mais difíceis. Isso é a grandeza. Ele dizia que quando as Forças Armadas aceitam o papel de gendarme, de polícia, primeiro executa mal, porque não é essa a função. Eles têm licença para matar, são profissionais da violência mais absoluta e definitiva. E segundo, eles caem em desgraça. É impossível você admitir que você tem as Forças Armadas que elege a questão do inimigo interno como o seu próprio povo, o segmento do seu próprio povo. Aí a desmoralização é absoluta. Eu acho que existe sim esse risco, porque alguns transitaram diretamente do Estado-Maior do Exército para o Estado-Maior da campanha do Bolsonaro e para o governo do Bolsonaro. Perfeito. O que resta saber é se isso é um sentimento desses generais que passaram ativa e que compartilham essa ideia, digamos assim, da ultradireita protofascista. Porque também esse Braga Neto, que foi interventor aqui no período da segurança, é um golpista nato. Senhor? Também. Então, há preocupações com relação a isso. E a grande indagação é a seguinte: qual é a dimensão desse tipo de envolvimento no conjunto das Forças Armadas? Essa semana passada, esse general da reserva, que foi porta-voz do governo Bolsonaro no começo, Otávio Rego Barros, escreveu um artigo muito interessante. Aliás, eu acho interessante os artigos desse Rego Barros. Ele sempre termina com a expressão muito cara aos religiosos franciscanos, que é paz e bem. Um profissional da guerra que termina o artigo desejando paz e bem já merece uma atenção especial. Ele dizia o seguinte, que teve um período de esforço de adequação das Forças Armadas à ideia democrática. Ele inclusive situa 85, final da ditadura militar, até 2013. Ele diz que nesse período, é um período em que ele estava na ativa, deve saber do que está falando, houve um fogo pesado contra essa concepção. Então existe aí nuvens complicadas no cenário político e a gente deve estar atento com relação a essa questão.
E essa análise que você faz aqui, citando o general Rego Barros, de que até 2013 havia um maior comprometimento aí das Forças Armadas com a democracia no nosso país, isso é muito comum entre os nossos analistas aqui do nosso programa. Agora, Luiz Carlos, Sim. Como é que você tem observado aí todo esse cenário a respeito dessa questão que o Léo Lins levanta aqui? Esse sentimento golpista que há em parte das Forças Armadas, ele está colocado também entre os oficiais da ativa ou só essa turma da reserva e os oficiais de pijama que tem esse sentimento?
Ô Anderson, acho que isso tem que ser tratado com um pouco mais de acuidade quanto aos conceitos. O que está em curso, a meu ver, não é exatamente um movimento golpista no sentido, infelizmente, tornado clássico na América Latina. Né? Nesse sentido, seria importante notar que sequer hoje um golpe seria uma quartelada. Né? Porque o golpe de 64 não foi uma quartelada, foi um golpe, porque tirou do poder um presidente constitucionalmente eleito, né? Mas não se tratou de uma quartelada. Foi um movimento amplo que hegemonizou a maior parte da burguesia, setores importantíssimos da classe média, quase que todo a oligarquia da grande mídia, a Igreja Católica, inclusive o STF, que reconheceu a legalidade na sessão do Congresso que decretou a vacância do poder, que foi um escândalo. Né? Então não foi uma quartelada. Não é a gente falar quartelada no sentido de desgastar o golpe, né? Mas foi um golpe. Hoje dizem, não vai ter eleição, se tomar posse, se Lula ganhar, não tomar posse, seria uma quartelada. Não se sustenta num país tão complexo como o nosso, inserido numa economia globalizada, uma quartelada. Pode acontecer. Vai ser um derramamento de sangue, mas não tem sustentabilidade. Então, não é disso que se trata. Né? Então, temos que afastar essa palavra golpe e entender o que está em curso. Ao meu ver, o que está em curso é manter sempre presente uma estratégia da atenção tendo em vista algo mais grave do que exatamente um golpe, uma refundação da República para colocar no lugar do que nós temos uma República capenga, um estado de exceção ao molde da extrema-direita, né? Depois a gente aprofunda um pouco mais isso.
Obrigado, o Luiz Carlos. Professora Adriana, como é que a senhora observa aí esse cenário que está colocado? O Luiz Carlos citou aqui que é necessário a gente afastar essa palavra golpe, porque nesse momento não haveria ambiente no nosso país para que houvesse uma tentativa de tomada do poder pelos militares, o que seria, o que se daria, seria uma quartelada. Como é que você observa todo esse cenário, professora?
Anderson, eu concordo com os colegas que me precederam. Na verdade, eu não vejo necessidade de os militares darem um golpe de Estado clássico, porque eles já... há uma simbiose muito, muito importante entre esse governo e os militares, então eles, de certa maneira, já estão no governo, né? Em geral, você... se dá golpe contra forças que estão no governo, né? Eles não vão dar necessariamente um golpe contra eles mesmos. Então, eu acho que realmente essa possibilidade de golpe militar clássico é bastante distante. Mas me preocupa, sim, esse processo de militarização do governo. E é um processo que, evidentemente, vai se aprofundar caso o atual presidente da República seja reeleito. Eu queria só recuperar um pouco, até aproveitando a contribuição dos colegas, em relação à interferência dos militares no processo eleitoral. De fato, esse momento é o momento mais... grave na nova República, mas eu queria lembrar que em 2018, quando houve o famoso tweet do general Vilas Boas, a meu ver, esse é o evento que marca, de fato, no século XXI, a retomada da participação dos militares no processo eleitoral. Uhum. Porque o ex-presidente Lula, que teria um habeas corpus julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2018, um dia após o tweet do general Vilas Boas, era naquele momento o primeiro colocado nas eleições, nas pesquisas.
Exato.
Da mesma forma que é agora o primeiro colocado nas pesquisas. Mas qual é a grande diferença entre 2018 e agora? É que em 2018 havia uma simbiose muito grande entre os militares e o judiciário.
Uhum.
Então, o que eu acho que tem de diferente agora no cenário de 2022 para o cenário de 2018 é o fim do lavajatismo. É o fato da a Operação Lava Jato, ela teve um papel fundamental naquele cenário de 2018. Afinal de contas, o lavajatismo estava ali no seu auge e ministros que agora se afastam dessa posição lavajatista apoiavam abertamente o processo, que depois foi provada toda a ilegalidade do projeto, do processo, tanto que o presidente Lula foi inocentado. Então, eu acho que essa é a peça que mudou de lugar, digamos assim, de 2018 para 2022. Eu não imagino que o Supremo Tribunal Federal vá apoiar uma prisão do presidente Lula ou alguma coisa que interfira diretamente no resultado das eleições. Um outro ponto também, a partir do que os colegas falaram, que é a figura do general Rego Barros, que, de fato, é um senhor muito simpático, escreve sempre de uma maneira muito, muito polida, O general Rego Barros, essa frase do general Rego Barros, eu também achei muito interessante, porque o general Rego Barros, antes de ser porta-voz do governo Bolsonaro, ele era o chefe da Seconsex, que é o Centro de Comunicação Social do Exército.
Exato.
E ele era o chefe do Centro de Comunicação Social do Exército durante todo, né, o período de instabilidade política no Brasil, a partir de 2013. O general Rego Barros, ele foi o responsável por colocar o Exército nas redes sociais. Uhum. Né? Em certa medida, o tweet do general Vilas Boas teve tanto que, primeiro, né, usar esse recurso do tweet para fazer uma ameaça. Né? Os militares do século XX, eles faziam, né, pronunciamentos, né?
Isso.
Era um pronunciamento militar, era enfim, abaixo-assinado que passava pela Vila Militar para tentar derrubar presidente, né? O general Vilas Boas, ele usou uma ferramenta do século XXI para se comunicar, né? E esse apoio, né, à causa bolsonarista que o Exército deu nos últimos anos, deve-se muito à utilização competente que eles fizeram das redes sociais. E o general Rego Barros é o grande responsável por isso.
Não tenha dúvida. O próprio general Rego Barros, ele tem um papel fundamental aí em todo esse processo que está colocado, ainda que ele tenha saído do governo federal. Ele é ator protagonista aí em todo esse caso. Só duas coisas. Primeiro, a gente vai tratar muito aqui ainda no programa a respeito dessa espécie de simbiose aí que você citou entre as Forças Armadas e o Judiciário no nosso país. Esse é um tema importante no nosso debate de hoje. E outra coisa, só uma pequena correção a respeito dos processos do ex-presidente Lula, porque, na verdade, o ex-presidente Lula, ele não foi inocentado, os processos foram anulados, né, por conta dessa atuação do juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Os processos, eles foram anulados e, enfim, retornaram à estaca zero, né, enfim. Agora, ô Léo, eu queria passar a palavra para você a partir de um conceito que surgiu aqui já no programa há algum tempo, a partir do professor Marcelo Pimentel, do oficial Marcelo Pimentel, oficial na reserva. Você concorda com a ideia de que há um partido militar atuando aqui no nosso país para hegemonizar o poder político, Léo?
Olha, essa é uma discussão importante e tem a ver, inclusive, com o que foi debatido na rodada anterior. Porque existe hoje, digamos assim, uma tipologia de golpes muito variadas. É evidente esse esquema clássico da quartelada e do tipo de interferência. Isso, para um país da dimensão e com as características do Brasil, tem pouco cabimento. Provavelmente, mas eu acho que não devemos recusar o uso da palavra ameaça de golpe como uma coisa que está em curso. Não se deve ser subestimada. Um pouco o padrão que aconteceu na Bolívia. A iniciativa violenta foi mais de milícias e de polícias, de um Estado policial autocrático, do que propriamente, e os militares ali na expectativa, não tomando nenhuma providência, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Então, eu acho que tem um golpe em curso. E aí tem respaldo numa ideia. Eu me lembro sempre de uma maravilhosa entrevista do Sobral Pinto, que é o ícone da advocacia democrática brasileira. Ele era conservador, udenista, liberal, no sentido clássico da Belle Époque. Ele falava, escandindo as sílabas, que uma desgraça da política brasileira é que a República foi programada por militares que não eram nem republicanos. E isso é uma sombra que percorre a política brasileira. E, evidentemente, eles conseguiram escrever isso na Constituinte de 88. Esse artigo que ele sempre recorre é a ideia de que as Forças Armadas têm aquelas atribuições democráticas que elas têm em toda a República Democrática e a garantia da lei e da ordem, o GLO. Hoje, eu acho que a hegemonia no alto comando do Exército brasileiro, principalmente do Exército, dos generais da GLO, esse pessoal que se formou no Haiti reprimindo movimentos populares, eles têm uma ideia que o papel fundamental que o Exército brasileiro tem é o papel de polícia contra o inimigo interno. Essa gente, você pode dizer que é um partido político. Uhum. Eu não sei se isso hegemoniza o conjunto das forças. Eu quero crer e gostaria muito que não hegemonizasse.
A gente não tem dados, né?
Hein?
A gente não tem dados.
Né? Não tem, não tem e não teremos jamais. Porque isso aí tem uma característica. Eu me lembro, há muitos anos atrás, nessa história terrível das chacinas no Rio de Janeiro, quando teve aquela morte lá em vigário geral.
Uhum.
Há muitos anos atrás.
Retaliação, né?
O que um liderança popular da favela disse? Ele disse, olha, eu sei que tem muitos policiais honestos e corretos, mas eu não sei quais são. Eu sei quem são esses que vêm aqui. Esse raciocínio vale para a questão dos militares, porque os militares, digamos assim, obedientes à ideia da disciplina e profissionalismo democrático, eles não ficam se manifestando a todo dia. Então você não tem. Por isso que eu valorizo, sem ter ilusão nenhuma, no general Rego Barros, eu acho que é correta a observação feita pela nossa companheira de mesa, eu acho que ele, como era da ativa nesse período, dá uma informação importante. Porque ele era da. O fato dele ser, digamos, divulgador de serviço social, por si só, não é um crime. Pode ser até bom, dependendo do tipo de conteúdo que ele levanta. Mas, evidentemente, ele dá a notícia da existência, no fogo pesado, de colegas dele favoráveis à existência desse partido. Agora, isso não tem a ver só com a questão da conjuntura atual do bolsonarismo, mas tem a ver com essa tradição da presença dos militares como tutela do processo político. Eu acho que isso tem respaldo para além de uma ultradireita proto-fascista que está hegemonizando o alto comando hoje. Esse general Cadeirante, que ela fez referência aí, ele naturalmente vendia a imagem de ser uma pomba e era um falcão, sem dúvida nenhuma. Jogou um papel decisivo. Então, existe, sem dúvida nenhuma, para um analista isento, não precisa nem ser um opositor radical, a avaliação de que tem um envolvimento na política que pode dar margem à interpretação desse tipo. Tem um partido militar favorável à ultradireita proto-fascista que tem hegemonizado o cerne da política do governo. Para mim, isso é mais ou menos claro. E por isso eu acho que a gente não pode subestimar o risco de golpe. Não como uma coisa de uma quartelada, mas como um processo que está em curso. Eu não acredito em bruxas, mas elas existem. Eu não acredito na teoria conspiratória, mas há sempre quem conspire. E é preciso estar atento para essa característica. Essa é a minha opinião.
Tá certo. Antes de eu passar a palavra para você, Luiz Carlos, eu quero lembrar que vocês podem se interromper à vontade aqui nesse debate. Eu só me coloco aqui para indicar quem é o nome de quem está falando, para os nossos ouvintes saberem quem é o dono da palavra naquele momento. E eu vou fazer a leitura de alguns recadinhos dos ouvintes. Há muitos recados em minhas mãos aqui. O Carlos Guilherme Rezer nos manda um bom dia e nos deseja um bom debate. Obrigado, Carlos Guilherme. O Marco Schneider, bom dia, Celeste. Anderson, Natália, Francisco de Assis, Anderson e Passarinho, boa sexta-feira. Obrigado, Marcos, pela audiência. O Jorge Pérez também nos manda um bom dia. Bom dia para você, Jorge. Já o Luiz Antônio Cipriano, ele diz aqui, ó: os militares na história da humanidade sempre foram forças necessárias a serviço, aliás, forças mercenárias a serviço da ordem dominante. Tá aí o recado do Luiz Antônio Cipriano. Luiz Carlos, eu vou te passar a palavra para que você faça as suas observações aí a respeito dessa ideia de que há um partido militar no nosso país. Você concorda com essa tese?
Bom, Anderson, vamos tentar falar sobre isso, pegando o campo aberto pelo Léo, porque o trabalho do pensador, do pensamento em geral e na conjuntura, é de fazer distinção, tentar localizar, identificar as forças que estão atuando, né? Claro que há um processo de ruptura em curso. Eu não gosto de chamar de golpe, porque quando a gente fala a palavra golpe, né, vem a imagem da nossa história, né, desses golpes que sempre tomou a forma da quartelada. Né. Não, que vem a nossa imagem como com a imagem da quartelada. Não é isso que se trata, mas o que se trata, o que está em curso. Eu tenho chamado a atenção, o Anderson, amigos, Léo, ouvintes, tentando caracterizar o que está em curso como um processo à semelhança de um processo revolucionário. Eu acho que a direita aprendeu lições na história. Né? Quando, por exemplo, assim, o Olavo de Carvalho critica o Gramsci, ele está fazendo gramscismo. Ele está na luta pela hegemonia na esfera cultural. Opa. E nos acusa, né? Só que a hegemonia que a esquerda conquistou foi uma hegemonia, vou dizer assim, quase que espontânea, não foi instrumentalizada. O pensamento progressista hegemonizou as universidades. O que significa dizer isso? A condenação da escravidão, a condenação da colônia, a condenação da tortura. Isso foi um movimento que foi se expandindo e foi construindo uma consciência progressista nas universidades, não por uma ação deletéria a partir de uma fonte conspiratória, né? Então eles fazem isso. Então, tanto na questão de um hegemonismo pela direita, né? Pegando Gramsci, a concepção dele para instrumentalizar a partir dele, e também na concepção revolucionária. Aí seria o meu ponto. O golpe é uma quartelada, vem por cima. Isso não tem sustentação. Sim. Num país complexo como o nosso e numa economia inserida na economia global. O mundo capitalista não aceitaria uma quartelada, não aceitaria uma interrupção do processo eleitoral. Não aceitaria não dar posse a quem ganhou as eleições. Não é possível, isso não faz sentido. Então, como é que eles atuam? Eles atuam tendo em vista um objetivo muito mais profundo e muito mais deletério. E o modelo é Trump. Uma ruptura com a institucionalidade tal como ela está constituída, tendo em vista a construção de cima para baixo de uma nova institucionalidade.
Luiz, vamos lá, querido. Eu acho interessante porque eu concordo com a sua preocupação e com essa colocação. Agora, isso tem a ver com um tipo de processo que está em curso e que efetivamente tem a ver com essa discussão ideológica. Porque quando teve o Capitólio lá nos Estados Unidos e por falta de apoio dos militares de lá, a pataquada não deu resultado, né? Eles começaram a se preparar para evitar que isso acontecesse aqui. E, evidentemente, tem um tipo de discussão em curso que eu acho muito importante e você levanta muito bem. Eu acho que é importante prestar atenção nessa dimensão do fenômeno. E tem uma disputa, digamos assim, por hegemonia que, por exemplo, no plano dos costumes, isso é típico. Por que está avançando na sociedade uma concepção diferente sobre o papel da mulher, dos homossexuais, dos negros, dos indígenas? Existe uma reação concentrada a isso de quem será derrotado pelo processo histórico, mas ele aparece com muita virulência como ameaça e, evidentemente, pode não resultar na quartelada, porque é antiga aquela frase de que a baioneta serve para muita coisa, menos para sentar em cima dela. A preocupação dos que são, digamos, hegemônicos do ponto de vista do grande capital é a sustentação, não é o êxito imediato. E na sustentação, o teu raciocínio é perfeito.
É isso.
E aí, evidentemente, a discussão se torna extremamente mais complexa.
Eu queria chamar a atenção exatamente para isso, viu, Anderson? Por isso que eu não gosto da palavra golpista, porque ela provoca muito calor e muito pouca luz. Né? Como se fosse interromper o processo eleitoral. Isso não é possível. Isso simplesmente não é possível. Portanto, dizer, não, o Lula tem que vencer no primeiro turno, senão o Bolsonaro dá um golpe. Peraí, cara. Isso é jogar areia nos nossos olhos. E pedindo que nós vejamos o que está em curso. O que está em curso é um projeto de ruptura institucional para se construir uma nova institucionalidade ao modo do estado de exceção, com uma ideologia hegemonizando todo o processo. Então não vai ter universidade progressista, não vai ter, entende? Vão fazer, já estão fazendo uma revisão histórica de alto a baixo. Ele diz assim, a colonização portuguesa não foi exatamente assim, a proclamação da república não foi exatamente assim, a escravidão não foi exatamente assim, a república velha não foi exatamente assim, a ditadura não foi exatamente assim. Já estão produzindo livros. Né?
Sim.
Portanto, é um ataque generalizado, abrangente com um projeto profundo. Então, não tem nada a ver com um golpe muito mais grave que isso. Muito bem, e qual é a estratégia deles? Eu vou passar a palavra rapidinho. A estratégia deles é o seguinte: criar uma situação onde a ruptura seja sentida como necessária por parcelas expressivas do povo. Como a Revolução Bolchevique, ela foi sentida como uma necessidade que se impôs. Não é? Então não é golpe. Tem que ter uma sustentação. Para ter essa sustentação, eles estão levando a cabo o método da estratégia da atenção, diferentemente do que aconteceu na Itália, dos anos de Schuman, mas com alguma semelhança. Permanentemente um ataque. Por isso que o Bolsonaro jamais alivia o seu discurso, o que é uma estratégia eleitoral suicida. Né? Se ele está com dificuldade eleitoral, o que os marqueteiros orientam? Amplia o seu discurso, porque você já tem a sua turma, tem que ampliar, tem que amansar o discurso, amaciar o discurso. Ele faz exatamente o contrário. Para quê? Porque o objetivo dele não é eleitoral, o objetivo dele é manter a sua base coesa, unida ideologicamente e disposta à luta, e mais, armada. Uhum. Então o negócio é muito mais grave.
Ele mantém o tensionamento aí justamente para que a base dele siga coesa ali em torno dos ideais absolutamente inaceitáveis do bolsonarismo. Professora Adriana, a respeito dessa questão que o Luiz Carlos levantou aqui da ruptura institucional que é produzida de alguma forma, essa tentativa de ruptura que é produzida pelo bolsonarismo, por esses oficiais das Forças Armadas. Você concorda aí com essa ideia, professora?
Anderson, primeiro, obrigada pela correção. Eu tô parecendo o Greg no debate com o Ciro, né? Ainda bem que você não é o Ciro, porque senão... Enfim, eu estava acompanhando o debate dos colegas aí, achei muito interessante essa dimensão que eles colocaram, né, da relação entre o que acontece no Brasil e a influência do que aconteceu na última década nos Estados Unidos, que eu acho que é uma dimensão que a gente tem que explorar, que é uma escola de pensamento, digamos assim, conhecida como o tradicionalismo, uhum. que justamente que tem uma vertente ocidental, uma vertente oriental, mas que ganhou muita força nos Estados Unidos durante o governo Trump, e que já tem uma influência, a gente não é possível medir, felizmente deve ser uma influência pequena, até pelo comportamento dos militares americanos no governo Trump, mas que tem uma influência nas Forças Armadas dos Estados Unidos. E a gente tem que lembrar que os militares brasileiros se espelham muito nos militares estadunidenses, né, com exceção do respeito à democracia, como os colegas já colocaram aí. Então, com exceção do respeito à democracia, ao princípio da neutralidade política, que é um princípio muito forte para os militares estadunidenses e não é um princípio levado em conta pelos nossos militares, eles se espelham muito no pensamento dos militares estadunidenses. E a gente percebe nitidamente uma influência direta do pensamento tradicionalista via Olavo de Carvalho, né? Por exemplo, quando a gente lê a entrevista que o general Vilas Boas deu ao professor Celso Castro, e eu acho que o general Vilas Boas é uma figura interessante para a gente pensar um pouco. Evidentemente que é impossível a gente saber como pensam os oficiais da ativa, porque eles teriam que fazer pesquisa de campo, isso não é possível, etc, etc. Mas o general Vilas Boas é um representante importante dessa geração de generais que está no governo. Na entrevista que o general Vilas Boas deu ao professor Celso Castro, uma das palavras que ele mais usa na entrevista é o politicamente correto. E o politicamente correto é uma crítica, né, ao pensamento politicamente correto. Esse pensamento politicamente correto seria o pensamento que defenderia a inserção das minorias na política, enfim, esse processo todo que os colegas colocaram. Então, eu concordo que a extrema-direita brasileira, hoje, ao contrário do que era a extrema-direita no começo do século XX, ela é uma extrema-direita que tem uma dimensão transnacional. A família Bolsonaro tem proximidade com Steve Bannon, né, além de ter proximidade com Olavo de Carvalho e outros próceres aí do pensamento tradicionalista. esses caras, eles não trabalham com uma perspectiva clássica de golpe, mas eles trabalham com a perspectiva de erodir a democracia. É, isso é óbvio.
Muito obrigado, professora, pela sua participação. Eu preciso fazer aqui um intervalo regulamentar aqui no nosso programa e daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar explorando essa ideia de ruptura institucional que o Luiz Carlos levantou aqui, que provoca aí muitos debates, e inclusive trazendo um episódio que aconteceu essa semana. Na verdade, foi revelado essa semana a respeito de um documento que foi produzido aí pelos militares recentemente. Na verdade, foi produzido no mês de fevereiro e veio à tona agora recentemente o tal do Projeto de Nação, o Brasil em 2035. A gente vai debater isso com mais profundidade aqui no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. De segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, sempre na Rádio Band AM 860. Um debate atual sobre política, economia e todos os temas que influenciam o nosso dia a dia sob um ponto de vista diferente do que você ouve por aí.
Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o debate desta sexta-feira aqui no programa Faixa Livre a respeito da situação, da questão militar aí, esse envolvimento das Forças Armadas nas eleições. Antes da gente retomar o debate, só quero fazer uma lembrança que, infelizmente, hoje, nessa sexta-feira, excepcionalmente, nós não faremos aqueles nossos debates tradicionais à noite, que já têm se tornado tradicionais aqui no nosso programa, aquelas lives a partir das 19 horas. Essa semana, excepcionalmente, nós não teremos, mas podem ter certeza que na próxima sexta-feira nós voltaremos aí com um importante tema do cenário nacional para debater aí no nosso projeto Faixa Livre Web, toda sexta-feira a partir das 19 horas. Então, só lembrando, sexta-feira agora, hoje, não teremos esse debate. A partir das 19 horas da próxima sexta-feira, estaremos novamente com Faixa Livre Web no ar. Bom, como eu lembrei aqui antes do intervalo, Léo, veio à tona essa semana a existência aí de um documento que ampliou ainda mais o temor que já existia em relação às Forças Armadas. Intitulado O Projeto de Nação, o Brasil em 2035, foi concluído em fevereiro e lançado na semana passada com a presença do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Ele projeta o país com a manutenção do bolsonarismo pelos próximos 13 anos. O tal do Projeto de Nação foi elaborado pelos militares do Instituto General Vilas Boas, Sagres e Federalistas. Trata de temas como integração da Amazônia no Brasil e cobrança de mensalidade em universidades públicas e no Sistema Único de Saúde, o SUS. O propósito dessas sugestões, segundo os autores, é, abre aspas, legar um Brasil melhor aos nossos filhos e netos, fecha aspas. O texto, de 93 páginas, divide-se em 7 eixos temáticos: geopolítica mundial, governança nacional, desenvolvimento nacional, ciência, tecnologia e educação, saúde e segurança e defesa nacional. Vocês tiveram acesso a esse documento? O que vocês acharam dele? Como é que você interpreta, Léo, o lançamento desse O Projeto de Nação, o Brasil, em 2035, pelas Forças Armadas?
Eu não li esse documento, não tive oportunidade de ver detalhadamente, mas, pelo que se sabe e vazou, não há dificuldade nenhuma em caracterizá-lo como uma das excrescências da anomalia que nós estamos vivendo no atual momento político. Não é papel das Forças Armadas, embora que geralmente na tradição política brasileira nem sempre o Exército teve uma participação política negativa. Tradicionalmente, no tempo, por exemplo, da escravidão, a ideia de se recusar ao papel de capitão do mato e perseguir escravos, isso está até no samba da Mangueira, daquele maravilhoso samba que falava do Aracati, o jangadeiro que se recusou a transportar. Ali está na raiz daquele episódio uma questão militar, uma discussão militar. O papel do nacionalismo, a Petrobras, o petróleo é nosso, tem vários momentos Porque, evidentemente, o militar como cidadão, não como profissional das armas, ele tem posição política, vai escolher seus candidatos, e sempre tem essa ideia de que o militar que passa para a reserva no clube militar discute lá a posição que ele tem. E tem tradição de um tipo de debate que não está presente no atual momento, em função, talvez, de algumas características específicas do atual momento político brasileiro.
Mais longo prazo, né?
Pois é. Porque o problema é que tem o tipo de... Essa proposta é uma proposta absurda. Uhum. Você pode dizer, não é do militar da ativa, é de umas fundações ligadas a generais de pijama.
Isso.
Que agora resolveram, digamos, botar para fora a sua posição. E, inclusive, é uma posição absurda, que se contrapõe a... Aliás, com uma característica de governo. Tudo que as forças vivas da sociedade brasileira valoriza e precisa... Educação pública gratuita de qualidade, o SUS, e depois de uma pandemia como essa, tudo isso é contestado a partir de uma perigosa simbiose entre o autoritarismo militar e um certo neoliberalismo exagerado, que inclusive se contrapõe a alguns valores que sempre foram muito caros ao pensamento militar. A própria soberania nacional tem uma abertura para um tipo de subordinação. É a ideia da aceitação tácita que as Forças Armadas brasileiras, do garantia da lei e da ordem, viram força de polícia e do ponto de vista da sua necessidade militar, são subordinada às armas do Ocidente, dos Estados Unidos, evidentemente que uma proposta desse tipo está inserida nesse tipo de contexto, que é muito complicado, porque isso talvez não se sustente mesmo num debate no interior do próprio público militar. Haverá resistências a isso. Até porque, como é que pode? Que os militares, evidentemente, a cabeça pensa onde os pés andam. E, evidentemente, eles adquiriram ao longo do tempo, até por conta desse tipo de coisa, a característica de um estamento, quase de uma casta. Uhum. Eles têm uma estrutura de educação separada, isso, que é gratuita. Eles têm um serviço de saúde, hospitais separado, que é gratuito. Eles têm uma previdência que, inclusive na reforma, foram privilegiados. Bem, tem uma série de dimensões do interesse material e concreto de todos os militares da ativa que trabalham ali sua atribuição.
Que não está atravessada pelas contradições que atravessa o povo comum, né?
É verdade. Então, por isso, eu não acredito nem que isso tenha muito público lá entre eles. Porque entra em choque com o que eles se beneficiam de conquistas democráticas ainda precárias da nossa rala república, que são essas conquistas. E como é que eles vão querer cobrar mensalidade no serviço público, na Universidade Pública Federal, e eles vão pagar lá no Colégio Militar? E eles vão fazer um plano de saúde ao invés de ir para aquele hospital do Exército, da Marinha, da Aeronáutica? Então, isso se joga num contexto de contradições, onde provavelmente o debate político brasileiro haverá se recompor, colocando no devido lugar esse tipo de pensamento, que eu acredito que é minoritário na sociedade e tenho grande esperança que seja minoritário nas próprias Forças Armadas.
Luiz Carlos, como é que você viu então o lançamento desse O Projeto de Nação, o Brasil em 2035, por esses institutos aí dos generais de pijama? Como é que você observou, Luiz Carlos?
Olha, eu também não li, tomei conhecimento, claro, né? Mas não li os detalhes e, portanto, não posso falar sobre isso. Mas eu acho que nós temos elementos suficientes para tentar entender dois fenômenos novos, relativamente novos, nessa conjuntura que se abriu com a promulgação da Constituição de 88. Acho que abre uma conjuntura que ainda está em curso, né? Que é marcada, sobretudo, essa conjuntura, pela unificação da burguesia em torno da agenda neoliberal. Esse é o elemento central, meu ver, nessa conjuntura que se abriu de 88, né? E ela consegue unificar de uma forma inédita, meu ver, na República. Acho que a burguesia nunca teve unificado em torno de um programa como está agora, né? E que implica na rentização da economia, na destruição da economia industrial, na destruição do Estado, dos direitos, né? Mas a essa agenda que está em curso desde o governo Collor, a essa agenda se associaram dois fatos novos, que é a volta à cena política dos militares e esse fenômeno que ainda
não está bem compreendido, a meu ver, que é o fenômeno do bolsonarismo.
Uhum.
Né? O bolsonarismo é uma força política que se articula durante o governo Bolsonaro.
Isso.
Antes nós tínhamos um conjunto de forças dispersas que se organizaram, que se somaram mediante a liderança eleitoral de Bolsonaro. Mas durante o governo aconteceu a construção, a cristalização dessa força. Nós podemos dizer que esse foi o objetivo principal do Bolsonaro no governo, é organizar uma força política para chamar de sua.
Uhum.
Não é?
E sobre o argumento falso de negação da política tradicional, né, Luiz Carlos?
São as escaramuças ideológicas que são eficazes, né? Apesar de falsas. Né? Muito bem, então nós temos os militares, o bolsonarismo e a agenda neoliberal. E a esquerda, perdida, desarticulada. Né? E muito da nossa desarticulação vem da destruição do mundo do trabalho à moda antiga. A esquerda, era ali que nós recebemos as nossas energias para organizar a nossa força política. Uhum. Na medida da desconstrução do mundo, vamos dizer assim, taylorista, fordista, do trabalho, nós ficamos sem uma fonte de alimentação constante, então a nossa situação é muito difícil. Então nós sofremos o maior ataque da história republicana aos nossos interesses nacionais, populares e democráticos, né? Tendo em vista a hegemonia da burguesia, dos oligarcas da mídia em torno da implantação desse projeto de desconstrução, agora soma-se a isso os militares e o Bolsonaro. Os militares, eu tendo até a compreensão que o Léo tem, os militares, o que eles querem é manter duas coisas: os seus interesses de casta e a sociedade sob tutela política e ideológica. Eu acho que esse é o projeto dos militares, porque eles têm uma autocrítica em relação à ditadura. Se os militares tomam o poder e são a cena mais visível do poder, todo desgaste do poder recai no desgaste dos militares.
Uhum.
Então, é como disse uma vez o Creonte diante do Édipo rei, melhor do que ser rei, Édipo, é ser tio do rei. Eu tenho todas as benesses e não tenho o desgaste de ser rei. Então, eu acho que os militares estão nessa. Manter os seus privilégios de caixas, que são altíssimos, como foi descrito agora pelo Léo Lince, e a sociedade sob tutela, política e ideológica. Mas tem o bolsonarismo, que tem um projeto, vamos dizer assim, mais fundo, menos mesquinho que esse, que é de refundação da República, de tal maneira colocar no lugar dessa República capenga que nós temos um estado de exceção ideologicamente coeso. Para que isso aconteça e que se imponha aos olhos do mundo como legítimo, tem que acontecer alguma coisa como aconteceu na Ucrânia.
Ucrânia.
Né? E por isso que eles apostam numa situação de anomia. É porque vai ser a anomia e só a anomia justificaria uma refundação desses moldes, entende? Então tudo faz sentido nessa direção. O Bolsonaro, ele não está interessado em ganhar as eleições, ele está interessado em tumultuar o processo eleitoral. E colocar sempre sob suspeita toda e qualquer decisão, seja do Congresso, seja do STF, seja da mídia, todas as forças organizadas sob suspeita, copiando o projeto Trump. Ele é um trumpista. Há um projeto muito claro nessa direção. Por isso que eu não gosto da palavra golpe, porque ela confunde isso e nos impede de ver o que está em curso.
Professora Adriana, eu quero deixá-la à vontade para comentar aí o que o professor Luiz Carlos, o que o Léo Lince disse aqui, mas agora eu quero trazer também um comentário do nosso ouvinte, ó, o Luiz Antônio Cipriano. Diz aqui, ó: o projeto de nação desses militares é uma hipocrisia, só estão preocupados com os interesses corporativos. Eu queria também que a senhora falasse a respeito desse documento aí lançado, o Projeto de Nação Brasil, em 2035, professora.
Ao contrário dos colegas, infelizmente, eu tive que ler.
Muito bem, fez bem.
Por dever de ofício, né, professora?
Oi?
Por dever de ofício, né?
Sim, ótimo, você está me ouvindo, teve uma falha. Por dever de ofício, infelizmente, eu tive que ler o documento, e não só ler o documento, eu assisti ao lançamento, né? Está disponível no YouTube, sugiro que quem tem a curiosidade, é uma maneira mais simples, né? Para não ter que ler as mais de 90 páginas, né? Ver o lançamento no YouTube. Tem até umas criancinhas cantando lá do Colégio Militar de Brasília. A trilha sonora é péssima, né? Eles lançaram o projeto ao som de Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo. Né? O lema da ditadura na década de 1970. Eu queria, mais do que as ideias, né, principais que estão no projeto, que até, né, o Anderson já colocou algumas aí, que são as mais polêmicas, né, questão de pagar pela educação e pela saúde, eu queria explorar um pouco a metodologia do projeto. Eu comecei falando para vocês que é muito difícil a gente saber de fato o que os oficiais da ativa pensam, porque é muito difícil fazer trabalho de campo dentro das Forças Armadas, etc. Mas eu acho que esse documento, ele é o melhor survey que já foi feito até agora com os militares que estão no governo Bolsonaro.
Uhum.
E tem militares da reserva e militares da ativa no governo agora, nos diferentes escalões do governo. Né? Esse governo é o governo mais militarizado da nova república e tem um grande número de oficiais da ativa.
É mais de 8 mil cargos, mais de 8 mil oficiais, né, em cargos do executivo, né?
Então, na verdade, esse número é um número bastante, digamos assim, conservador, que é o número que se conseguiu através do TCU. Mas vai sair uma pesquisa feita por uma colega do IPEA, que ela conseguiu mapear todos os militares da ativa e da reserva que estão ocupando funções no governo desde 2013.
Uhum.
E parece que vai ser uma surpresa péssima, assim, quando a gente tiver uma clareza maior do número de militares que tem na estrutura do governo agora. Mas por que eu acho interessante a gente falar sobre, né, a metodologia que esses institutos utilizaram para fazer esse projeto? Porque foram enviados 2.500 questionários para a sociedade civil. E o que eles entendem, o que eles entenderam aí por sociedade civil? Eles usaram a estrutura dos ministérios para enviar esses questionários.
Isso.
Então, quem respondeu esses questionários, basicamente, foram funcionários do governo. E como é que isso foi para além do governo? O general Vilas Boas, na época do comando dele, novamente general Vilas Boas, né, figura unipresente, quando ele era comandante do Exército, ele criou um núcleo dentro dos comandos militares de área, chamado Núcleo de Estudos Estratégicos. Então, cada comando, são 5 comandos, um para cada região do país, tem um comando em cada região do país. E esses centros de estudos estratégicos, núcleos de estudos estratégicos, enfim, eu não sei exatamente agora a nomenclatura correta, eles são os responsáveis por fazer a ligação, entre aspas, do comando militar com a sociedade civil daquela região. Então, esse questionário foi passado para o que eles entendem que é a sociedade civil via esses comandos militares. Até por isso, o general que agora é o comandante do Estado-Maior do Exército e que era comandante do Comando Militar do Sul na época, teve presente no lançamento do programa.
Uhum.
Então, se a gente imagina que o cenário que eles construíram, né, a partir desses 2.500 respondentes, é esse cenário que eles colocaram, né, eu acho que esse documento é um bom indicativo do que pensam esses militares e esses civis que apoiam, né, esse governo. E realmente é um retrato bem lamentável, né, do que a gente tem. Um outro aspecto importante também é dos autores civis, digamos assim, desse projeto. Então, por exemplo, um dos autores, que é o Joanisval Brito, é um senhor que esteve no Ministério da Defesa, né, à frente do Instituto Pandiacalógeras, que foi extinto, era um dos centros também de diálogo com a sociedade civil, ele foi extinto agora no governo, né, Bolsonaro, e é um senhor que agora ocupa a função que era do general Pazuello, na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Né? Imagina a responsabilidade de substituir o general Pazuello, né? A pessoa que vem depois do general Pazuello. E ele é subordinado a um almirante que não sei se já foi para a reserva, mas era, né, um oficial da ativa, que estava na Secretaria de Assuntos Estratégicos. A figura que estava na Secretaria de Assuntos Estratégicos antes desse almirante era o general Santa Rosa, Maynard Santa Rosa, que é um dos autores desse projeto de nação. Então, a gente pode dizer que esse projeto, de certa forma, ele nasceu dentro do governo.
Sim.
Então, ele, de certa maneira, ele espelha o que é esse governo e os militares que fazem parte dele.
Não tenha dúvida, professora. Tá muito claro aí que há uma conexão aí entre esse projeto que foi desenhado aí por esses institutos e o governo federal. O Léo, eu vou trazer aqui um dado do nosso ouvinte, o Carlos Guilherme Rezer, que está acompanhando aqui o nosso debate a respeito desses privilégios aí dos militares. Ele diz aqui, ó, o regime de previdência dos militares gerou um déficit de 47 bilhões de reais em 2020 e 44 bilhões de reais em 2019. Isto para beneficiar principalmente os 60 mil oficiais das Forças Armadas. Bom, enfim, acho que esse número diz muita coisa, ô Léo. Mas agora, eu queria trazer um outro detalhe, Léo, desse documento que foi produzido aí pelos militares, por esses institutos. Por que os militares eles citam aí como maior ameaça ao país um tal de movimento globalista, que é descrito como um conjunto de forças para, abre aspas, cujo objetivo é determinar, dirigir e controlar as relações entre as nações e entre os próprios cidadãos por meio de posições, atitudes, intervenções e imposições de caráter autoritário, porém disfarçados como socialmente corretos e necessários. Fecha aspas. Não é a primeira vez que essa turma aí fala em globalismo para justificar uma ação de nacionalismo, digamos assim. Agora, que nacionalismo é esse que os militares evocam, Léo Lince? É algo semelhante àquilo que a gente via décadas atrás na defesa do Estado Nacional, da nossa soberania. Eu gostaria que você tentasse aí nos ajudar a entender o que é que seria esse nacionalismo defendido hoje pelas Forças Armadas.
Bom, em primeiro lugar, um abraço para o Guilherme Reza, que eu conheci, há muito tempo não vejo, mas percebo que continua sendo um estudioso sério dos problemas brasileiros. Essa discussão tem um conceito do Antônio Gramsci, que eu aprecio muito, eu concordo com que o Olavo Carvalho é filiado ao Gramsci para criticar o Gramsci. É a aceitação tácita que tem uma disputa. E o conceito que eu trago para responder a sua pergunta, ou tentar responder, é que é o conceito de hegemonia. Ele fala da existência de uma coisa que ele chama interregno,
uhum,
que é quando uma hegemonia desmontou-se, está em decadência, e a nova não se estruturou. Interregno é um período que você não tem hegemonia. Não ter hegemonia não significa que não tem ninguém mandando, mas não está mandando de acordo com os cânones clássicos da questão política, de ter apoio.
Da coesão, menos coerção, né?
Menos coerção. Porque mesmo a mais democrática sociedade tem um laço de força, que é exatamente os que são democraticamente definidos como tem, digamos assim, o monopólio da força, o caso do exército, as polícias. Isso acontece nas democracias. Agora, o que acontece nesse período onde tem um interregno e não tem hegemonia é esse tipo de proposta que você, ao ler e listar as questões, mostra que é exatamente o nacional-socialismo, nazismo, que é o mesmo tipo de contestação, o mesmo tipo de processo. Por que que era nacional-socialismo? Era uma resistência, digamos, à humilhação que a Alemanha sofreu na guerra e o tipo de ganhar apoio popular para um tipo de questão. Eu acho que na medida em que, digamos, o mundo evoluiu para essa lógica, um pouco tem uma sequência que é a hegemonia mundial do pensamento neoliberal, esse sim, ligado a uma questão global, a ideia de subordinação a um centro global, Isso foi perdendo terreno, perdendo espaço, e o tipo de contestação aparentemente revolucionário, como falou aqui o nosso colega de mesa, é esse. Então os caras falam contra o globalismo, é um tipo de nacionalismo autoritário que não é um nacionalismo, porque no frigir dos ovos eles estão efetivamente subordinados a uma lógica militar, essa sim contrariada contra a soberania nacional, em várias dimensões, mesma questão da Amazônia. Agora, não foi lá o Bolsonaro puxar o saco desse milionário que dizendo que vai botar ali um sistema que não tem necessidade nenhuma?
O Elon Musk.
Eles têm, digamos assim, uma atitude inteiramente subordinada a uma lógica que é internacional, de uma internacional da ultradireita, e vem com esse discurso, porque evidentemente tem a ver com as dimensões do interregno, com as dúvidas de um período onde a construção de hegemonia é ancorada, digamos, porque hegemonia não é só você ter maioria, ter um presidente que foi eleito maioria, ou ter maioria no Congresso, o pensamento que domina nos segmentos, digamos, jurídicos, no Supremo Tribunal, você tem mais ou menos uma lógica dentro da qual o debate político se dá. Se desaparece isso, e a ideia da anomia funcional, a construção de uma perspectiva autoritária, simplificadora das contradições que estão em curso, é uma coisa fascinante para quem acha que vai poder sair distribuindo porrada e resolver os problemas. O que é que faz a Polícia Rodoviária Federal na invasão das favelas aqui no Rio de Janeiro? O que faz a Polícia Federal matar por asfixia uma pessoa que...
Isso já são indícios de importância de anomia.
Mas, sem dúvida. É isso. Então, eu tenho esse tipo de proposta para você imaginar uma resposta aos problemas trazidos aqui. E esses projetos, eles são mirabolantes. Você se lembra da Ponte para o Futuro, do Michel Temer? Você joga isso e não tem consistência do ponto de vista de construção de uma hegemonia. São propostas de quem é saudoso de uma hegemonia desaparecida e preocupadíssimo com a construção de uma nova que possa surgir, enterrando definitivamente esses conceitos. E, evidentemente, é uma lógica que não, é de afirmação da cultura nacional, inclusive das cores da bandeira, do dístico. Eu sempre recorro àquela coisa do samba do Noel Rosa, que a bandeira tem na Ordem e Progresso, dizendo que se não tem o amor por base, a ordem é totalitária e o progresso não se realiza efetivamente. Eu acho que é contra esse tipo de perspectiva que esse tipo de documento se coloca.
Luiz Carlos, eu quero te deixar à vontade para falar aí a respeito desse nacionalismo dos militares na atualidade, mas eu quero trazer também um tema que o professor Piero Lerner, da USP, nos colocou aqui recentemente.
Ele está em São Carlos.
Isso, em São Carlos, né? Ele disse aqui para a gente o seguinte, na última semana, que ele considera esses desentendimentos aí entre as Forças Armadas e o Judiciário em torno do processo eleitoral apenas jogo de cena. Porque, para ele, ambas as instituições estariam unidas em um projeto de poder aqui no nosso país, e chegou até a citar alguns exemplos, inclusive aquelas nomeações de militares para cargos auxiliando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Talvez a mais famosa seja aquela do general Fernando Azevedo Silva para ser assessor direto do ministro Dias Toffoli, quando ele presidia o STF. Você concorda com essa tese, Luiz Carlos, de que os oficiais das Forças Armadas estariam aí aliados ao Judiciário com o objetivo de passar a ditar os rumos políticos do país?
Eu não concordo, mas também não acho descabida, né? Eu não tenho elementos para formar uma opinião a respeito disso. Esse Lerner, eu acompanho o trabalho dele, né? Sobretudo lá no Duplo Expresso, e essa é uma tese recorrente dele, né? E ele é um especialista na área militar. Eu acho que é um tema que nós... É uma hipótese com a qual nós devemos contar. Mas eu gostaria de falar...
Sim.
O Anderson, sobre isso que você disse, né? Você pensou aí uma frase desse documento, não é? E que aponta claramente para a associação desse documento, desse tipo de ideia, desse grupo político, com o ideário da extrema-direita. A extrema-direita, ela hoje é uma força internacional
com um grau bem razoável de coesão ideológica. Um dos elementos do ideário ideológico da extrema-direita é essa denúncia ao globalismo, a um governo, aí tem todo o negócio dos iluminatis, o Olavo de Carvalho, a quem eu acompanhava como dever de ofício também. Além de ser... Olha, ele era um bom professor de filosofia, eu como professor de filosofia sou obrigado a reconhecer. Quando não estava surtado, né? Os momentos de lucidez. Então, veja... A extrema-direita, sobretudo ali nos Estados Unidos, esse Bannon, mas não só o Bannon, esses autores chamados tradicionalistas, Leo Strauss, etc., têm trabalhado muito essa ideia de que há um governo, né, maléfico, conspirativo, que tem como objetivo sufocar as soberanias nacionais. Então, olha só, a defesa da soberania nacional por esse viés tem sido hoje uma bandeira da extrema-direita que deixou de ser nossa, da esquerda. Então, a extrema-direita roubou muitas das nossas bandeiras. Claro, ao seu modo e com o seu interesse. Os militares brasileiros, quando falam no antiglobalismo, eles falam no antiglobalismo diferentemente do que o Trump fala lá. Porque o Trump diz, nós somos antiglobalistas porque nós queremos devolver os empregos de qualidade que nós perdemos, nós, Estados Unidos, perdemos para a Ásia. Portanto, tem um conteúdo econômico, né? Um conteúdo econômico que atende, em alguma medida, os interesses dos trabalhadores, sobretudo aqueles cinturões industriais que foram todos sucateados, Detroit, etc., né? Esse foi, de certa maneira, boa parte do eleitorado do Trump e das classes médias. Esse antiglobalismo no Brasil, não. Não tem nenhum conteúdo popular. Não é? Ele é apenas de fachada e uma forma de aderir ao poligenômico da extrema-direita nos Estados Unidos. Tudo é fancaria. Esse nacionalismo é fancaria, porque eles são entreguistas. Teve aqui no Faixa Livre o presidente do colégio, do clube militar aqui, em entrevista a Paulo Passarelli, que disse: o nosso destino é nos aliar com a força hegemônica do continente.
Exato.
Entendeu? Eles acham isso nacionalismo. Não é? É um nacionalismo de outra espécie, né? Mas é isso.
Professora Adriana, globalismo, nacionalismo, como é que a senhora avalia esses conceitos do pessoal das Forças Armadas?
Durante muito tempo, nos três anos desse governo, né, ficava se esperando quando é que ia surgir o general nacionalista, né? Onde é que estava o lote que iria nos resgatar desses militares entreguistas que estavam no governo, etc, etc. Com o tempo ficou claro que esse general lote não existe, porque esse nacionalismo que existia em parte das Forças Armadas, ele acabou com a ditadura. Né? As Forças Armadas hoje, elas não têm mais esse pensamento, se é que teve um pensamento nacionalista em algum momento, porque o que a gente percebe também, e aí eu queria... Né, voltar esse projeto de nação.
Sim.
E que, o que é muito curioso é que logo no documento eles fazem uma homenagem ao Siqueira Campos, né, que foi um tenente, né, um dos articuladores ali do movimento tenentista, estava desde os 18 do Forte, depois participou de outras revoltas, né, e eles fazem uma homenagem ao Siqueira Campos, né, mas o curioso é que assim, esse projeto dos militares que estão no governo, né? Falando das Forças Armadas. Uhum. Ele é um projeto que completamente destituído de nacionalismo. Né? E eu concordo com os colegas que, de fato, né, ao contrário do tradicionalismo de vertente, né, ocidental, que é do Bannon, né, e outros norte-americanos, né, o que os militares entendem por nacionalismo é defender militarmente o território e nem isso, né? Nem isso, porque em boa parte do território eles agora fazem papel de polícia, né? Como os colegas já colocaram. Então, os militares estão muito distantes, esses militares agora que estão no governo, estão muito distantes de um ideário nacionalista, eles estão muito mais próximos desse ideário transnacional da extrema direita, né, onde o que conta não são as fronteiras nacionais, são as fronteiras ideológicas, né, usando um pouco uma linguagem da Guerra Fria. Eles voltam um pouco a essa lógica da Guerra Fria, que é a lógica na qual eles foram socializados, mas atualizam essa lógica para o século XXI. Na verdade, esse pensamento tradicionalista, ele caiu como uma luva, né, para essa geração de militares. Por isso eles se adaptaram tão bem a esse, né, compraram tanto essas ideias tradicionalistas, porque ela se molda muito à visão de mundo que essa geração de militares tem, e que é uma geração muito marcada pela Guerra Fria. Então eles atualizam, né, o movimento comunista internacional agora é o globalismo, e os inimigos internos são os movimentos sociais. Basicamente isso. É um projeto, até no lançamento do projeto de nação, quem recebeu o projeto em nome do povo brasileiro foi uma família negra. Eles levaram uma família para receber o projeto, né, como se o povo brasileiro estivesse recebendo o projeto que eles estavam entregando, né, para a nação. E houve um ato falho da pessoa que estava fazendo a cerimônia, né, conduzindo a cerimônia, que ele disse aqui, né, aqui representando o distante povo brasileiro, a família tal. É isso mesmo, é um projeto, esse projeto é um projeto muito distante do povo brasileiro. É um projeto absolutamente elitista e que representa essa visão corporativa, né, e rasa dessa geração de militares que está no governo.
Obrigado, professor. Eu estou na reta final aqui do nosso debate, e a gente citou aí o povo brasileiro. A gente tem uma eleição presidencial aí há cerca de 4 meses, um pouco mais de 4 meses. E o que a gente está colocado é que há um favoritismo do ex-presidente Lula para ser eleito presidente da República, né? Os números ontem do Datafolha mostraram até que o Lula ampliou a vantagem dele em relação ao Jair Bolsonaro. Há a possibilidade, inclusive, dele ser eleito em primeiro turno. Léo Lince, diante desse cenário que a gente tem, dessas eleições que estão colocadas, considerando que nós teremos uma sucessão presidencial no país sem maiores problemas, considerando que o Lula, ou quem quer que seja, vá assumir o Palácio do Planalto a partir de 2023 no lugar de Bolsonaro, você acha que há uma possibilidade do alto comando das Forças Armadas entrar em acordo com o próximo presidente da República, caso não seja o Bolsonaro, para tentar de alguma forma pacificar o país? Eu estou na reta final, te dou 2 minutos para você falar a respeito.
É pouco tempo para um problema tão grave, mas na realidade é o seguinte, hoje tem uma entrevista desse ex-militar, que é candidato a governador de São Paulo, Tarcísio, dizendo que o Bolsonaro vai passar, se o Lula ganhar, vai passar a faixa. Você tinha o Bolsonaro passando a faixa para o Lula lá naquele palanque do Niemeyer. Eu acho o seguinte...
Tarcísio Freitas, né?
Tarcísio Freitas é o nome dele. Eu acho que o risco maior de confusão está na ideia de um Estado policial. A Polícia Rodoviária Federal faz o que está fazendo, quando as polícias militares se rebelam, porque aí tem uma estreita relação com milícias. E, na minha opinião, a instituição Forças Armadas, elas tendem, assim como até 85, eles são saudosos da ditadura, correm o risco de sair desse governo mais desmoralizado do que saíram da ditadura, onde eles eram o principal protagonista, até porque estão, digamos assim, trabalho sujo feito por outro. Então, eu não acredito nesse tipo de coisa. Se houver eleição e tiver um resultado, terão os problemas dos conflitos da sociedade e desse projeto, porque o bolsonarismo não acaba com a derrota eleitoral do Bolsonaro e a recomposição de uma direita violenta, brutal, que aliás tem antecedentes anteriores ao bolsonarismo. A sociedade brasileira é marcada por uma profunda desigualdade, profunda injustiça, profunda violência. Então esses riscos existirão independente do resultado, vai sobreviver. Mas eu não creio, digamos, num tipo de pronunciamento militar que impeça a posse de quem ganhar a eleição.
E você, Luiz Carlos, como é que você observa esse quadro?
Eu acho também que eles não impedem a posse porque não há espaço para o golpe. Mas, coerentemente com a minha avaliação, eu acho que eles vão intensificar e aprofundar a estratégia o emprego da estratégia da tensão. Vou manter o governo, o provável, um futuro, eventual governo Lula, permanentemente sob o tacão da instabilidade política, porque esse projeto associado de militares, os militares podem até tentar tutelar o governo Lula,
sim,
né?
Uhum.
Mantendo os seus interesses de casta e dando um certo limite para o ideológico e para o político, né? Isso os militares. Agora, o bolsonarismo não. O bolsonarismo está alinhado com os projetos da extrema-direita internacional.
E que vai continuar com a maior força de oposição no nosso país.
Sem dúvida nenhuma. E armada.
Uhum.
Tanto as armas fardadas do Estado como essas armas não fardadas. Eles têm projeto político, consistência ideológica e armas. À espera do quê? Que se instale a anomia, ou seja, a falência múltipla dos órgãos da República. Num Estado como esse, leva quem está mais capacitado a dar uma nova organicidade. E o povo vai abraçar, porque o povo não vive numa situação de anomia. Então, aquele que se apresenta com capacidade de organizar, leva. Nós temos que estar preparados para esse momento.
Professora Adriana, a última palavra é sua aqui no nosso debate. Como é que a senhora observa aí essa possibilidade de sucessão presidencial? Teremos aí um novo governo que, de alguma forma, se entenda com os militares?
Eu acho que eu já disse isso outras vezes, já está cansativo, às vezes eu me sinto repetitiva. Eu acho que não, a relação com os militares em uma democracia não é de negociação, é de mando e obediência. Né? Os militares não, a gente não tem que negociar com os militares. No regime democrático eles têm que obedecer a autoridade eleita. Evidentemente, essa não é a realidade no Brasil. Então, estou dando aqui uma resposta do que deveria ser, não do que é de fato. Eu acho o seguinte, os militares, agora que estão nesse governo e que tiveram todas essas benesses, eles já têm um projeto para sentar e negociar com o presidente Lula, que é esse projeto de nação. Então, assim, não precisa dar golpe, pode dar, enfim, acho que vai ser uma cena bem... esquisita, né, essa do Bolsonaro passando a faixa pro presidente Lula, né? Mas será que ele não vai dar uma de Trump, assim?
Não
vai
duvido nada.
Oi?
Pois não duvido nada, que ele falte lá a cerimônia, não passe a faixa pro Lula.
Ah, tá. De toda forma, eu acho que eles não precisam dar golpe. É só eles apresentarem esse projeto de nação, porque se esse projeto for implementado, né, já coloca ali os limites muito claros do que um governo eleito poderia fazer.
Professora Adriana Marques, Luiz Carlos de Oliveira e Silva e Léo Lince, muito obrigado pela participação de vocês nesse importantíssimo e de altíssimo nível debate de hoje. Quero agradecer a presença de vocês, a audiência de todos os ouvintes hoje, uma audiência muito grande que a gente teve aqui. Agradeço a todos vocês e na segunda-feira estaremos de volta aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana e até segunda.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.